Ora bem, no espaço de uma semana há sempre imensas coisas que um gajo pode falar, Sporting, mas depois há um ou outro assunto Sporting que acabam por marcar mais a agenda Sporting. Foi o caso desta semana, Sporting, de fevereiro, Sporting, e tudo isto graças ao homem Sporting que tem mais jeito para desviar as atenções, Sporting, das suspeitas que caem sobre o presidente do Benfica, Sporting. Estou a falar do Bruno de Carvalho, claro. Isto já tinha começado antes, mas agora com a história dos jornais e das televisões, enfim. O Sporting invadiu o espaço mediático, embora os Sportingistas não possam usufruir dele. E quem tem bastantes razões de queixa, afinal, é o coitado do Rui Rio. E o David Diniz também. O David é aqui o nosso vizinho, é o diretor do Público, o nosso suplemento humorístico. E até escreveu um editorial a confessar que é sócio do Sporting. Coitadinho. Já não bastava ter de lidar com aquela redação. E com o David Queiroz de Andrade. Mas dizia eu, o Rui Rio ficou todo enchufrado por ter sido abafado por um presidente de um clube de futebol, atividade de que ele não é grande fã, e por ter deixado também que o congresso do PSD fosse assim uma espécie de rodapé nos últimos dias. E quando não foi nota de rodapé, isso aconteceu por razões repugnantes. Olha, fraca sorte. Bom, vou começar aqui com o apanhado dos nossos melhores exclusivos e começar exatamente pelo Rui Rio, que fechou o Congresso com uma votação fraquinha para a Comissão Política. Depois foi ter com o Marcelo para ajudar a dar de comer aos pavões da Presidência. E, entretanto, a oposição interna já inaugurou o típico período de fazer a vida negra ao líder. Já tínhamos antecipado isto na manchete da semana passada, quando previmos que o estado de graça do Rui Rio ia durar um minuto no Congresso, e pronto, confirma-se. Um militante laranja bastante dinâmico, assim tipo expressor de rega, já veio dizer que a vida são 2 dias, o carnaval são 3, a presidência do Rui Rio vai durar 4 ou 5 e a dieta dele, da fonte, a dieta detox, provocou-lhe uma icterícia ao fim de uma semana. Este militante anónimo, chamado Hugo Soares, no fundo não passa de um gajo repugnante. Ainda a propósito do PSD, o inimigo tem mais um exclusivo, isto porque descobrimos que a Elina Fraga pediu aos militantes do PSD para só irem ao site do PSD, lerem o jornal do PSD e ouvirem o líder do PSD. Pois é, o síndrome Bruno está a lastrar pela sociedade e a antiga bastonária da Ordem dos Advogados, que é especialista em buracos financeiros e em declarações repugnantes, já pediu aos militantes para abandonarem os espaços de comentário nas televisões e também as colunas nos jornais. E os posts de ódio nas redes sociais, e disse-lhes para só lerem o Povo Livre, para só irem ao site Laranja e para só verem uma coisa chamada canal de televisão do PSD. Isso ninguém percebeu muito bem o que é. Mas deve ter a ver com aquele espacinho do Marcos Mendes na estação do Balsemão, que vá lá, ainda é o sócio número 1 daquele clube. Já a Elina tem de se achandrar um bocado, até porque o inimigo descobriu que ela é suspeita de ter gasto o dinheiro da Ordem dos Advogados em gambas. E de ser tratada pelo Marinho Pinto como herdeira da parada. Bom, vou desligar aqui um bocadinho do PSD para me virar na direção de outro partido esquisito chamado Benfica. É que o advogado Luís Filipe Vieira, que pelos vistos também é advogado do Benfica, meteu hoje os papéis para anular a Operação Lex. E a justificação é que o Bruno de Carvalho fez com que o assunto desaparecesse da comunicação social, o que significa que já não existe. A juntar ao pedido de anulação da operação, o advogado Vieira, que também é advogado do Benfica, exige que o Ministério Público peça desculpas ao Gaddafi dos pneus, ao juiz Rui Rangel e ao Barbas, que está a chorar sem parar há 15 dias devido ao camadão de nervos que apanhou a ler as gordas dos desportivos sobre este tema. Olha, é um problema que os adeptos do Sporting já não têm. Ler gordas de desportivos. Ah, o advogado também exige que a Procuradoria pague ao Benfica os 20 milhões de euros que os encarnados pagaram por um barrete chamado Rafa. E bom, chegou a altura de ir agora à nossa edição em papel, que é sempre a nossa preferida. Comprem-na se puderem, apesar daquilo vir com o público agarrado. Sim, a gente sabe que nada é perfeito. Ora, e em termos de manchete, temos uma revelação que eu diria que é chocante e que tem a ver com o Sporting, como não podia deixar de ser. É que, segundo uma investigação exclusiva do inimigo, os sócios do Clube de Alvalade foram proibidos de ler as portas das casas de banho fora do estádio. O Nuno Saraiva, que é aquele carequinha da comunicação do Sporting, lembrou ontem que os sócios leoninos correm risco de expulsão se forem apanhados em flagrante a ler aqueles escritos nas portas das casas de banho fora do estádio de Alvalade ou das instalações oficiais do clube, como por exemplo a cabeça do Bruno ou o pensamento do Bruno. Mas há também PSD, na edição em papel desta semana, em que os nossos repórteres descobriram que o famoso banho de ética prometido pelo Rui Rio teve de ser adiado por falta de água. O presidente do PSD prometeu dar uma banhoca de ética ao partido, esfregá-lo bem, atrás das orelhas e nas costas, mas foi tramado outra vez pela seca, que originou falta de água no Poliban da Sede, e isso teve como consequência o adiamento da banhoca, que já tinha à espera uma fila de gente enorme, enrolada em toalhas e roupões gamados em hotéis. Infelizmente, a doutora Helena Fraga e o doutor Salvador Malheiro apareceram aí a dizer: ao Rui não vai dar, de maneiras que isto fica adiado para uma altura em que dê jeito a todos, talvez depois do banho de humildade e antes do banho de tática que vão levar do Costa. Bom, o partido é capaz de ficar é com um cheiro repugnante. E pronto, assim termina esta edição número 39 do podcast Inimigo Público. O meu nome é Pedro Vieira e já sabe, se não gostou, envie-nos um e-mail que a gente envia-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. Eu volto para a semana, se o Bruno de Carvalho deixar.